Encerrar, doutor, qual orientação o senhor deixa para familiares e amigos que percebem essas mudanças no comportamento alimentar de alguém próximo, mas não sabem como abordar o assunto?
Esse é um grande desafio, Cris, porque na maioria das vezes os pacientes, independente de um dos três principais transtornos, eles não admitem que tem esse problema. Então é muito importante que os familiares, as pessoas mais próximas observem isso, conversem com eles, acolham, nunca num sentido de acusar, apontar o dedinho ou de censurar, mas dizer, olha, a gente está observando que você está com problema, está muito claro isso, você foge em enfrentar esse problema e nós queremos ajudar. E aí procurar uma equipe médica especializada, que necessariamente tem que ser uma equipe multidisciplinar. Então, um gastroenterologista clínico, que tem no serviço dele psiquiatras, psicólogos, nutricionistas. Então, essa é a melhor maneira de abordar. Agora, deixando claro que não é uma situação fácil. A gente tem uma experiência muito grande aí no tratamento de pacientes com transtorno compulsivo, que no caso de obesidade, cirurgia bariátrica e metabólica, aonde esses pacientes têm uma história clínica desse transtorno há mais de 15 anos até chegar a nossa equipe procurar para um tratamento mais efetivo. Então, uma batalha árdua, mas é muito importante que a família esteja ciente disso e que consiga motivar o seu familiar a buscar o tratamento adequado.
Tá ok, doutor José Afonso Salé, médico diretor do Instituto Salé. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua participação conosco.
Tenha uma boa semana.
Até.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Eu fico por aqui, agora você acompanha o painel com Paulo César Magela. Bom dia.
Painel com Paulo César Magela.
Bom dia, Cris, bom dia, ouvintes, bom dia a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Depois de um feriadão, mais um feriadão, a política não para. Nesse fim de semana prolongado, muitas conversas foram desenvolvidas em Belo Horizonte, em Brasília. Em Belo Horizonte, por exemplo, o senador Cleitinho se encontrou com Flávio Bolsonaro e pediu 10 dias para definir se será ou não candidato ao governo de Minas. Flávio quer fazer uma coligação, uma aliança com o Republicanos, com o Cleitinho encabeçando a chapa. Mas o senador também sabe que se o Cleitinho não aceitar, ele vai ter que fazer algum tipo de negociação. A base do PL está insistindo na candidatura própria. E nesse caso, o nome, como a gente tem dito aqui no espaço, é o do ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Já por outro lado, a saída do senador Rodrigo Pacheco no campo, no espectro político do candidato Lula, também deixou um vácuo de quem será o candidato. Até agora não se sabe se o PT terá candidatura própria, se vai conversar com o Calil, se vai conversar com Josué, Alencar, enfim. O partido também passou o fim de semana fazendo uma série de discussões. Enquanto isso, o ex-procurador-geral do Ministério Público, Jarbas, ele é uma pessoa muito ligada a Jarbas Soares, ele é muito ligado a Rodrigo Pacheco. O que ele fez? Ele lançou a sua pré-candidatura ao governo de Minas pelo PSB. O PSB é o partido de Geraldo Alckmin e o partido também de Rodrigo Pacheco. Então, em não havendo nenhuma opção, ele já está à disposição para apoiar até mesmo a candidatura de Lula, dando o seu palanque para Lula aqui em Minas Gerais. Outro também que tem sido cortejado em muitas conversas é o ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Ele é o candidato do MDB ao governo de Minas. Ele usou suas redes sociais para apresentar-se assim, querendo ser diferente dos demais candidatos. Ele disse na sua postagem: eu não vou falar mal do Zema, eu não vou culpar o Zema por conta da situação do estado, mas eu vou olhar para o futuro. De uma certa forma, é uma crítica a Zema, que passou boa parte do seu mandato falando mal de Fernando Pimentel, seu antecessor, dizendo que encontrou um estado quebrado. Já por sua vez, Gabriel está dizendo: a gente tem que olhar para o futuro porque a dívida é agora do atual governante. Ele também está esperando uma indicação. Pode ser até mesmo um palanque de Lula numa aliança com o Partido dos Trabalhadores. Essa semana deve ter algum desdobramento, porque o tempo está passando. Nós estamos apenas 4 meses das eleições. Saindo um pouco da política, mas ao mesmo tempo trabalhando em cima de uma pauta que está na Assembleia Legislativa, o autismo será um tema do debate do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Eu falei Assembleia, mas do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Hoje ele vai sediar um seminário estadual de capacitação sobre o autismo. E o tema será do controle ao cuidado, desburocratização do atendimento a pessoas com TEA. É um caminho para garantir direitos. A meta é promover um diálogo qualificado entre órgãos de controle, gestores e gestores públicos, profissionais da rede de atendimento e, principalmente, a sociedade civil. Na discussão preliminar, constatou-se que a efetividade das políticas voltadas às pessoas com transtorno do espectro autista exige menos barreira burocrática e mais foco no cuidado. Este então, Cris, é o nosso início de semana do painel. Fiquem agora com o Marcelo Giuliani. Um abraço a todos.
Juiz de Fora chega aos seus 176 anos enfrentando um dos maiores desafios da sua história. Histórias reais, personagens que fizeram a diferença e reflexões sobre a cidade que queremos construir daqui para frente. Por JF. Oferecimento: Juiz de Fora 176 anos. Uma energia que nunca para. Prefeitura de Juiz de Fora. Nexa, mineração que muda com o mundo. Zoom Mais, um app Estapar. Moinho, lugar da vida coletiva.
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani e a partir de agora serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1 91,3 FM Juiz de Fora até às 10 da manhã. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde, prevenção e os desafios de construir uma cidade mais preparada para o futuro. Você vai entender os impactos da aprovação de um novo medicamento para o tratamento da enxaqueca, uma condição que afeta milhões de brasileiros e pode comprometer significativamente a qualidade de vida. O neurologista Leandro Cruz vai explicar o que muda com a chegada dessa nova opção terapêutica ao país. Dentro da série Por Juiz de Fora, vamos conversar com o Tenente Fonseca sobre um tema que ganhou ainda mais importância depois daquelas chuvas de fevereiro. Como o Juiz de Fora pode se preparar melhor para situações de emergências e desastres naturais. Planejamento, prevenção e atuação integrada estarão no centro dessa discussão. E vamos também conhecer uma tendência que vem transformando a forma como as pessoas cuidam da própria saúde. João Paulo Cruz, sócio do Instituto de Medicina Integrativa, fala sobre o avanço da medicina preventiva, que busca identificar riscos antes que eles se tornem doenças e promover mais qualidade de vida, longevidade e, claro, bem-estar. Então vamos falar da enxaqueca. Eu, felizmente, nunca tive, mas quem tem, nossa, sofre, viu? Eu já vi. A enxaqueca é uma das doenças neurológicas mais comuns e incapacitantes do mundo. Muito além de uma simples dor de cabeça, ela pode provocar náuseas, sensibilidade à luz, ao som, comprometer significativamente a qualidade de vida de milhões de pessoas. Nos últimos anos, a medicina tem avançado no desenvolvimento de tratamentos específicos para a doença. E uma novidade acaba de chegar ao Brasil. A Anvisa aprovou o registro do Rimegepanto. É um medicamento da nova classe dos chamados gepantes, desenvolvido especialmente para atuar nos mecanismos desenvolvidos nas crises que você às vezes tem de enxaqueca. Vamos entender isso melhor com o doutor Leandro Cruz, médico neurologista, que já está conosco aqui no estúdio. Doutor Leandro, bom dia, tudo bem com você?
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes.
Me fala, por favor, e para todos nós, sobre esse novo medicamento. É importante explicar, né, o que diferencia a enxaqueca de uma dor de cabeça comum.
Como você colocou na introdução, a dor de cabeça do tipo enxaqueca, ela vem com dor pulsátil, uma sensação de dor de dentro para fora, acompanhado de náusea, vômito, fotofonofobia, intolerância à luz e som, muito frequentemente tonteira e intolerância a odores mais fortes, que não está no critério, mas é muito comum.
Também, né?
Então, durante a crise, o indivíduo mais comum nas mulheres, 3 para 1, a mulher vai para o quarto escuro, com aquela dor muito intensa, com um impacto econômico na vida dos portadores muito intensa. É uma dor que não leva a grandes prejuízos do longo prazo em termos de morbidade e mortalidade, sim, mas leva a um impacto econômico e social elevadíssimo. Imagina. Porque as pessoas têm uma qualidade de vida muito ruim e é diretamente proporcional, naturalmente, à intensidade e frequência das crises. Na década de 80, eu lembro, eu estava ali chorando, aproveitando a semana de Copa, estava chorando com a seleção do Tele Santana eliminada em 82, e a humanidade dava um salto importante, que era a descoberta de uma molécula, que é o CGRP. E anos depois, na década de 90, descobre-se que essa molécula, aí a gente já era campeão do mundo, né? Aí, novamente, pela quarta vez, em 94, quando descobre que o CGRP é atrelado às crises de enxaqueca. E anos depois, nos anos 2000, a gente descobre que bloqueando o CGRP, as crises de enxaqueca são resolvidas ou diminuídas em alta incidência, alta frequência. Então começa uma briga por desenvolver moléculas que bloqueiam o CGRP. E aí vieram, há uns anos atrás, os bloqueadores da própria molécula, do CGRP propriamente dito, são os anticorpos monoclonais, que são injeções aplicadas uma vez ao mês com alta eficiência. E os gepantes estavam ali na briga na época, só que eles atuam de outra maneira, eles não atuam na molécula CGRP propriamente dito. Os gepantes atuam no receptor desse CGRP. Então, o anticorpo monoclonal atua na chave e o gepantes atua na fechadura.
Ah, é?
Basicamente, se complementam, exato. E também provaram ter uma eficiência bem importante no combate à enxaqueca. O problema é que levavam à toxicidade do fígado. Por isso a importância de estudos bem preliminares antes de se lançar uma molécula. Então ele não foi apontado como uma molécula segura e demorou aí quase 20 anos para essa molécula ser modificada o suficiente, continuar a sua eficácia contra a enxaqueca e ser uma molécula segura. Então hoje retardou o lançamento aí durante quase 20 anos, mas é uma molécula segura que atua no receptor do CGRP. Já está em uso no exterior já desde 2020, 2021 mais ou menos, e agora vem a aprovação
no Brasil.
Na Anvisa para começar no Brasil.
Mas é um medicamento acessível às pessoas que sofrem com essa anomalia, não sei, doença, né, que é a enxaqueca, doutor Leandro?
Ela é uma medicação que possivelmente vai chegar num custo elevado.
Que normalmente
inicialmente
acontece quando chega, né?
Está em fase de precificação da CMED, né? Então a gente libera a medicação e depois o laboratório responsável, que no caso é o laboratório Pfizer, o nome comercial possivelmente será o mesmo do americano, que é o Nurtec. É uma cápsula, um comprimido, que é ingerido em dias alternados ao longo do mês, diferentemente do concorrente principal, que é o Framanezumab, que é do laboratório Teva, que é uma injeção ao mês. Então, essa medicação, além de ser via oral, ela também combate a crise de enxaqueca, o rimegepante, o Nurtec.
Ela previne as crises.
Previne e combate a crise.
Na
vigência da crise, o indivíduo pode tomar como medicação abortiva da crise. Então, ao máximo de 18 comprimidos por mês. Então, tomando dias alternados, dá em torno de 15, pode tomar 3 a mais nesse dia que não tomou, caso tenha alguma crise de enxaqueca. Respondendo à questão do custo, o Framanezumab, que é o injetável, que é o anticorpo monoclonal,
já temos no mercado,
ele sai por mês em torno de R$800 a R$1.000 por mês.
É o que eu já ouvi falar, por isso que eu te fiz essa pergunta.
É uma medicação cara, que não tem aprovação ainda por planos de saúde, de uma maneira em geral, um ou outro só libera, e também, consequentemente, não tem liberação pelo SUS. Mas isso não é uma exclusividade do Brasil, essa é uma briga mundial. Alguns países já colocaram nos seus respectivos SUS, é lógico que o SUS é só nosso, mas no equivalente inglês, espanhol e italiano, sistemas públicos de saúde já colocaram essas medicações, e o critério para o indivíduo usar pelo sistema público é ele ter falhado outras profilaxias, duas outras profilaxias num período de 6 meses. Aí ele tem direito ao uso dessa medicação de alto custo.
Entendi.
Então, imagino eu que a gente vá caminhar no futuro próximo para a liberação dessas medicações pelo SUS. Só tem que ver isso bem como vai ser para não quebrar um país, né? Porque a enxaqueca ela é muito prevalente, 15 a 20% da população possui enxaqueca.
É muito prevalente, né? Exatamente.
E essas medicações, elas se diferem das medicações anteriores na profilaxia, ou seja, na prevenção da dor, porque a prevenção anterior era feita com medicações que a gente roubava de outras doenças. Anti-hipertensivo, anticonvulsivante, antidepressivo, que a gente usava na prevenção da enxaqueca, com alguma eficiência.
Mas gerava algum... Agora vamos esclarecer aqui de leigo. Eu ouvi várias pessoas que sofrem de enxaqueca, que eu conheço algumas pessoas que sofrem com isso, que às vezes tomavam determinados medicamentos, melhorava a enxaqueca, mas causava problemas cardiovasculares. Corria esse risco. E agora?
Essa questão.
Isso é fato mesmo, né?
Sim, a questão dos efeitos colaterais das outras medicações que a gente usava mais tradicionalmente, além do que você apontou, ganho de peso, sonolência excessiva, alteração da concentração, dormência nas mãos, uma série de efeitos colaterais que resultava num total de aproximadamente 1/4 só dos pacientes usando a medicação depois de 6 meses. Então a pessoa, apesar de melhorar, tinha tanto efeito colateral que abandonava o tratamento. Então, essas medicações novas, elas são muito caras, mas elas têm muito poucos efeitos colaterais, inclusive cardiovasculares, no caso do rimegepante, porque elas atuam exclusivamente nessa molécula do CGRP ou no seu receptor. Então, a molécula não se liga a outras áreas do corpo.
Entendi.
E aí, o número de efeito colateral é muito baixo, é zero praticamente. Então, é bem seguro.
E só pra gente finalizar, o que justifica a mulher ser mais propensa a enxaqueca do que os homens, doutor Juliano?
Existe.
Tem uma explicação científica para isso?
Sim, a gente aproxima muito de uma aproximação, né? São mais de 60 genes ligados à enxaqueca, por isso que ela é uma doença tão comum. E existem algumas evidências importantes. Meninos e meninas, antes da primeira menstruação, é 1 para 1 a enxaqueca. Quando a mulher começa os seus ciclos menstruais, faz a menarca, né? Aí é que dispara de 3 para 1. Tem uma questão hormonal. Outras evidências importantes sobre isso é que a mulher grávida, 2/3 das mulheres grávidas, a partir do primeiro trimestre, se acham curadas da enxaqueca. Dor de cabeça praticamente some. Outra evidência é que na menopausa ou no período perimenopausa, a dor de cabeça volta a piorar um pouquinho para depois desaparecer ou tornar-se muito mais rara. Então, sabe-se que o estrogênio tem um papel importante na facilitação da expressão da dor do tipo enxaqueca. Essa é a principal hipótese.
Muito interessante. Doutor Leandro Cruz, falando aí desse novo medicamento, vamos repetir o nome, já pode ser inclusive prescrito, né?
Ainda não, tá na fase de tá liberado, tá precificando ainda, tá na CEMED, só se a pessoa importar, que aí aumenta muito o custo.
Aí é muito caro, mais ainda. Rimegepanto, em breve nas melhores lojas.
Em
breve nas melhores drogarias. Tomara que chegue rápido e com preço acessível. Doutor Leandro, obrigado mais uma vez, um forte abraço para você.
Muito obrigado, vou cravar Brasil 1-0 em cima do Marrocos sábado, Marrocos. Gol do Rayan no segundo tempo.
Aí, gol do Rayan, muito bom. Um forte abraço para você.
Boa semana a todos.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta ouvir como a Hélida está feliz, ex-aluna do programa Trilhas de Futuro.
uma amiga minha, ela me apresentou o Trilhas de Futuro. Então eu me inscrevi e consegui a bolsa de técnica em estética. Aos poucos eu pude entender aquilo que eu queria de verdade. Eu queria cuidar das pessoas.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Elida, em programas como Trilhas de Futuro, onde mais de 100 mil jovens já se formaram em cursos técnicos gratuitos.
Através do programa Trilhas de Futuro, eu poderia ter uma oportunidade de me ingressar no mercado de trabalho. E eu acho que todo jovem tem que ter essa oportunidade, porque assim como mudou a minha vida, é possível mudar a vida de muitas jovens.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
FM 91.3, Antena 1. Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
As chuvas que atingiram Juiz de Fora em fevereiro de 2026 deixaram marcas profundas na cidade, né? E foram dias de mobilização intensa em que órgãos públicos, empresas, instituições e voluntários precisaram atuar de forma integrada para proteger vidas, para prestar socorro e auxiliar na recuperação das áreas afetadas. E dentro desse cenário, uma estrutura que muitas pessoas talvez não conheçam ganhou destaque: o Plano de Auxílio Mútuo, conhecido como PAN. Criado para fortalecer a cooperação entre empresas, instituições e órgãos de emergência, o PAN atua há mais de 2 décadas em Juiz de Fora, sabia? Oferecendo suporte humano, equipamentos e recursos em situações críticas. E, segundo a apresentação institucional do grupo, o PAN foi idealizado na cidade em 2001 e hoje reúne empresas e entidades que atuam de forma integrada em ações de emergência e apoio à comunidade. Nós vamos entender melhor a função dessa rede de cooperação, a sua atuação durante as chuvas, os desafios para tornar Juiz de Fora uma cidade mais preparada para esses eventos extremos, conversando com o Tenente Fonseca, do Corpo de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, coordenador do PAN, do plano. Tenente, um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo, tudo bem?
Um prazer imenso estar aqui novamente, né?
É muito bom.
Com o seu público, muito obrigado pelo convite.
Eu queria saber, Tenente, para começarmos, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é esse plano de auxílio mútuo e qual é a sua principal missão dentro de Juiz de Fora.
Então, o plano de auxílio mútuo, ele é uma entidade, né? Sem fins lucrativos, uhum. que como você citou, Leandro, desde 2001, ele foi idealizado em 2001 e foi instituído em 2006, né, com a participação ainda singela, né, de poucas empresas que, sim, aderiram ao movimento naquela época, mas conforme os anos foram se passando, nós do Corpo de Bombeiros fomos intensificando os chamados, né, para que essas empresas de grande porte pudessem participar desse plano, assim como é em outras cidades, Cubatão, Santos, sim, ali na Baixada Santista, em Duque de Caxias, né, próximo a essas grandes petrolíferas, né, já existe esse movimento, né, cooperativas de CEASA. Então, sim, esse plano já existe em algumas cidades que tem grandes corpos industriais, né? Uhum. E em Juiz de Fora não é diferente. Nós, como instituição Corpo de Bombeiros, nós sabemos o tanto que nós conseguimos abraçar.
Sim.
E em caso de grandes emergências, com certeza nós precisaríamos de uma grande mobilização, né?
Sem dúvida.
E nada melhor que cada empresa, com seus atributos, seus recursos, nos apoiar nessas grandes emergências que envolvem ocorrências complexas, né? E que pode colocar nossa comunidade em risco.
Pois é, e como é que funciona essa integração? E por que ela é tão importante assim nesses momentos de crise, hein, Tenente?
É a soma de esforços, né? Então, né? Nós temos ali empresas que têm grandes aparatos industriais de transporte, de logística, uhum, né? Por exemplo, caminhões, MUCs, caminhões caçamba, caminhões, sim, pipa, efetivo, né, pessoal de área de saúde, uhum, da própria empresa, brigadistas, bombeiros civis, que são treinados, capacitados para atuarem em conjunto. Então, o Corpo de Bombeiro entra nessa organização. Nós conseguimos fazer com que esse amparato seja utilizado de maneira eficiente, eficaz, né, sem comprometer as empresas, porque você está deslocando um recurso dela e tirando dali de dentro, né? Você acaba desguarnecendo, então tem que ser uma coisa muito cautelosa, com muito cuidado, para que você consiga utilizar todos esses recursos de forma otimizada e fazer frente a qualquer tipo de emergência na nossa cidade.
Porque afinal vai salvar vidas, né? O propósito maior é salvar vidas em momentos de crise, né? E a prevenção dessa crise? Como é que é feito esse trabalho, Tenente?
Então, nós temos reuniões mensais, né? O PAN se reúne mensalmente. E dentro dessas reuniões mensais, nós montamos um calendário. Nesse calendário é contemplado ali. Simulados, nós abrimos agendas de simulados, ou seja, se a empresa já tem no cronograma dela, na agenda dela, um simulado para janeiro, nós do Corpo de Bombeiros vamos participar. Então, em cada empresa é feito um simulado e na medida do que nós somos acionados para participar, a gente participa desse simulado. Fazemos treinamentos anuais também, envolvendo vários temas, né? Então, produtos perigosos, que a grande maioria das empresas dispõe de produtos perigosos, manipulam, transportam, né, vendem. Então, assim, já existe normativas internacionais e nacionais de como lidar com esses produtos. Então, nós participamos desse treinamento ativo com eles. Temos também treinamentos focados na área de emergências ambientais, né, incêndios florestais.
Sim.
Agora estamos com a ideia de implementar treinamentos focados também no período chuvoso, né? Que era uma área mais destinada aos corpos de bombeiros, mas que nós vimos que a sociedade estando organizada, as empresas estando organizadas de forma a emprestar o seu apoio mútuo, né? A gente viu que a nossa capacidade de resposta ela aumenta muito, vide essas últimas ocorrências que nós tivemos, né?
As chuvas de fevereiro foram um marco nesse processo. Claro, perdeu-se vidas, lamentavelmente, perdeu-se residências, enfim, uma tragédia, Juiz de Fora. Como é que foi a atuação do PAN e que tipos de apoio puderam vocês ofereceram à população e aos órgãos de emergência para que os nossos ouvintes saibam como que vocês atuaram nesse processo?
Assim que os chamados, né, do dia 22 para o dia 23 começaram a entrar no nosso sistema COBOM, assim que toda a cúpula do batalhão, né, tomou conhecimento dessa ocorrência, dessas ocorrências que foram entrando em série, né? Nós começamos a nos organizar muito rápido, né? O DNA do Corpo de Bombeiro é se prontificar, colocar em prontidão todo o efetivo e amparato muito rápido. Isso foi feito, nós já estávamos esperando algum tipo de acionamento. Então, em poucas horas nós conseguimos mobilizar todo o efetivo da cidade, né? Somente não chegou à unidade aqueles que ficaram presos de alguma forma, né?
Que não puderam chegar,
não conseguiram chegar. E é uma coisa também que nós precisamos pensar para o futuro, né?
Pois é.
Essa dinâmica de deslocamento, de chegar ao batalhão, a gente viu que em alguns casos, vários militares nossos ficaram presos nos seus bairros, né? Vou dar um exemplo aqui, Poço Rico, por exemplo, estava intransitável.
Tava.
Mariano Procópio, Santa Terezinha, todos os locais que tem entrocamento dos córregos, né? Então foi muito difícil o efetivo chegar até o batalhão. E o que a gente consegue ver assim, de mais interessante nessa tragédia toda é que a mobilização foi muito rápida, né? Empresas do PAN se prontificaram quase que imediato. Por quê? Porque o acionamento é feito através do CBU de plantão, ou seja, o oficial que está de serviço, ele está dentro de um grupo onde estão todas as empresas do PAN ali dentro.
Ele é que aciona.
Exatamente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu preciso de um caminhão de combate a incêndio. O bombeiro tem, ele vai para a cena, ele vai para o local.
Tá.
Só que ele entra outra ocorrência em outro ponto. Eu vou precisar de um outro carro naquele ponto. E aquele caminhão ali, que foi para aquela cena, ele precisa, por exemplo, de abastecimento com água. É. Então, automaticamente, se os meus recursos do bombeiro não são mais capazes de atender todas as frentes de trabalho, o PAN é inserido gradativamente.
Entendi.
Então, eu consigo fazer o acionamento de um caminhão-pipa, de uma reta escavadeira, de um caminhão caçamba, de ambulâncias, né? Eu consigo ir fazendo gradativamente o empenho desses recursos, desses materiais.
Pois é, uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, porque a gente tem anunciado aqui, inclusive vocês principalmente também têm recebido essas informações, que a gente deve ter uma interferência muito intensa do El Niño no segundo semestre, né? A partir do segundo semestre. E que isso pode provocar chuvas intensas, fortes, alagamentos. Vocês estão se preparando mais para esse processo agora, além do trabalho que vocês já fazem? Há algum alerta nesse sentido, por exemplo, tenente?
Por enquanto nós estamos absorvendo todas as informações. Anualmente o Corpo de Bombeiro emite planos de emergências, né? Planos planos de ações para o período de estiagem, que acomete juntamente com os incêndios florestais, e também para o período chuvoso. Nesse momento, nós estamos com um plano de estiagem em start, né? Ou seja, ele foi acionado.
Sim.
Então, todos os nossos recursos, nossos treinamentos, nossa capacidade de mobilização agora está focado muito na parte de florestal. De incêndios em vegetação. Porém, não deixamos de observar e absorver todas as informações, tentando mapear tudo que é possível para que a gente não seja pego, né, de surpresa. Então a ideia do Corpo de Bombeiros é startar o plano de período chuvoso com antecedência, fazendo o que a gente já faz, né? Porém, com um pouco mais de cautela, um pouco mais de zelo, pretendendo colocar um pouco mais de efetivo e equipamentos e recursos à disposição. Sim. Principalmente na zona da mata.
Com certeza. Só para a gente finalizar, dentro do movimento por JF, muito se fala em reconstrução e resiliência. Na sua visão, tenente, qual deve ser o papel da cooperação entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil para reconstruir a nossa Juiz de Fora?
Nós precisamos de um esforço conjunto. Nós, como instituição pública, né, do Corpo de Bombeiros, ele atua em todas as fases, né, da emergência. Né, desde a preparação, a resposta e a reconstrução. E tudo que é possível ser feito através da nossa instituição, a gente coloca à disposição da sociedade. Né? Então, recentemente, tivemos várias solicitações de apoio aos geólogos para acessar locais de difícil acesso, remoção de árvores. Então, assim, é um esforço conjunto. Toda a sociedade deve entender esse momento que estamos passando. As pessoas que ainda estão em área de risco, né, que não conseguiram ainda se deslocar, devem ser assistidas, devem ser acompanhadas. Nós devemos estar atentos, nós devemos estar ouvindo essas pessoas, né, e também orientando sempre que for preciso e necessário. Não podemos deixar nesse momento a guarda baixar.
De jeito nenhum.
A crise ainda não passou, temos ainda locais muito instáveis e toda a sociedade deve participar desse processo. A imprensa, os órgãos públicos, a prefeitura, né? E a comunidade também.
Isso aí. Tenente, bom, primeiramente eu sempre agradeço quando vocês vêm aqui, você já esteve aqui conosco, inclusive, agradeço o trabalho que vocês fazem pelas nossas vidas, né? Pela nossa segurança. E agradecer também a sua disponibilidade em vir aqui e nos atender. Obrigado.
Eu que agradeço muito o convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigado pelo espaço.
Parabéns pelo trabalho.
Em caso de emergência, não esqueçam, ligue 193.
193, isso aí. Valeu, tenente. Obrigado.
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Entrega para Minas.
Ué,
Que entrega é essa?
É o futuro complexo de saúde Hope, que vai ser na Gameleira, 100% SUS, com 500 leitos que a Cotenge e o governo de Minas vão entregar.
Mas isso é bom demais.
É sim, vai atender 5 especialidades.
Ó, Minas tá seguindo em frente, hein?
Codenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas.
Iniciativa realizada com recursos do termo de reparação. O rompimento em Brumadinho tirou a vida de 272 pessoas.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Conceito Cir no Cascatinha apresenta peças exclusivas em couro legítimo, macio e durabilidade que impressiona. Design que valoriza seu espaço e agora com descontos promocionais edição Living. Conceito Cir Cascatinha.
FM 91.3, Antena 1, Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Muito bem, vamos dar sequência à nossa programação de hoje. E agora nós vamos falar da importância da inteligência de negócios. A medicina vive uma transformação impulsionada pela tecnologia e pelo uso inteligente de dados, né? Se antes as decisões eram tomadas principalmente com base na experiência e na observação, hoje clínicas, consultórios e hospitais contam com ferramentas capazes de analisar informações em tempo real e gerar indicadores estratégicos para melhorar a gestão e a qualidade do atendimento. E nesse cenário, a inteligência de negócios, também conhecida como Business Intelligence, ou BI, tem ganhado espaço como uma importante aliada dos profissionais de saúde. E através da análise de dados é possível otimizar processos, reduzir desperdícios, melhorar a experiência, mudar um comportamento, né? Uma situação que a gente vinha vivendo antes dela surgir. Nós vamos conversar sobre este assunto com o José Carlos Júnior, que é especialista em gestão e inovação na saúde. Ô José Carlos, bom dia, um prazer falar com você, meu cara, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui pra gente poder falar sobre negócios, né, para a área da saúde, que é um Isso. tema às vezes um pouco disruptivo, né, pro médico.
É, pois é, eu queria que você falasse da inteligência de negócios aplicada à saúde. Quando a gente fala sobre isso, do que de fato nós estamos falando, exatamente do que conceito vem ganhando tanta importância nos últimos anos nesse sentido?
Legal, legal. Quando a gente fala assim, inteligência de negócios, né, que é o business intelligence, uhum. a gente está referindo ali a capacidade de transformar dados em decisões. Clínica, consultório, hospital, eles geram uma quantidade enorme de dados todos os dias. Só que muitas vezes a gente está tão ocupado no nosso operacional que esses dados eles ficam soltos e a gente não usa esses dados de uma forma estratégica para benefício do nosso negócio. Então, esse BI, ele permite integrar essas informações assistenciais, financeiras, operacionais e comerciais, e a partir disso gerar alguns indicadores que vão ajudar a gente a tomar as melhores decisões para o nosso consultório.
Entendo. Quer dizer, a gente sabe que alguns médicos, ou muitos médicos e gestores, ainda associam tecnologia apenas a prontuário eletrônico, né? Na Sim. verdade, o Business Intelligence vai além da ajuda na tomada de decisões, como você falou, de decisões estratégicas. Vocês analisam esses números, esses dados, para produzir o resultado que é eficiente nesse processo.
Exatamente. O prontuário eletrônico, ele é uma ferramenta de registro. Sim. Muito embora hoje os prontuários eletrônicos, eles também são carregados ali de muitas funcionalidades que trazem essas informações pra gente, só que a gente quase não utiliza essas informações de uma maneira muito, muito assertiva no nosso dia a dia. Então, o BI é ele quem vai interpretar esses dados. São metodologias que a gente usa para interpretar esses dados que são gerados além do prontuário eletrônico, né?
Sim.
Então, ali a gente pode ter um prontuário eletrônico em si, um sistema de atendimento, ele já traz algumas informações. Por exemplo, quais convênios geram mais resultados, mais rentabilidade, quais especialidades tem maior crescimento. Hoje, por exemplo, o emagrecimento está muito em alta, então clínicas que tenham esse padrão, eles são clínicas que tenham mais retorno financeiro, digamos assim. Quais horários tem mais faltas, quais épocas do ano tem mais presença de paciente, qual que é o tempo médio entre a primeira consulta e o início efetivo de um tratamento. Então, todas essas informações, quando a gente busca em forma de relatório dentro do próprio sistema de atendimento, muitos deles trazem pra gente. Só que a gente não utiliza, ele é muito subutilizado.
É, ele fica armazenado, vira um arquivo, né?
Vira um arquivo, exatamente. Gente só registra ali as informações técnicas, né? De como o paciente tá, quais são os problemas de saúde. Só que quando a gente para analisar esses dados, olhar quantos pacientes vieram, quais foram os melhores horários, quantos pacientes realmente faltaram por imprevistos, a gente acaba não buscando, isso fica muito solto, né?
E de que forma essa análise de dados contribui para melhorar a experiência do paciente, a qualidade da assistência prestada nesse processo?
Muito bom. Normalmente, esses dados, eles ajudam a gente, sem olhar no negócio, mas olhando pro paciente, ele ajuda a gente a compreender a jornada que o paciente tá, porque o paciente, ele tem uma jornada junto com a gente, desde quando ele descobre a gente na rede social ou por uma pesquisa, até o momento em que efetivamente ele inicia um tratamento. Sim. Então, essas informações, elas podem dar ali pra gente aonde estão ocorrendo os atrasos desse paciente, em quais etapas existem maior taxa de abandono de tratamento, quais canais de comunicação é mais fácil de eu ter com esse paciente, quais protocolos geram os melhores resultados clínicos para aquele perfil de paciente. Então, essa assistência, ela é muito mais personalizada e eficiente quando a gente está realmente usando esses dados em benefício do tratamento do paciente.
Você citou também a questão da inteligência de negócios, né? Que ajuda na saúde financeira de clínicas, hospitais, enfim. Como é que ela pode auxiliar na redução de desperdício e no aumento da eficiência operacional?
Sem dúvida nenhuma, a inteligência, o BI na inteligência financeira, ela é muito importante. Na verdade, ela costuma ser o primeiro benefício percebido quando a gente começa a implementar esse tipo de análise no nosso negócio. O BI, por exemplo, ele consegue dar pra gente informação quais são os procedimentos que são pouco rentáveis, quais os custos que eu tô tendo para montar esse tipo de tratamento, qual é a ociosidade da minha agenda, quais são as falhas de faturamento para clínicas que trabalham com convênio, quantas glosas isso tem por mês, estoques, quando eles são mal dimensionados, tudo isso, essas informações, elas impactam diretamente no faturamento e na rentabilidade da clínica.
Entendo. Agora, essa BI tá disponível para pequenas empresas e consultórios também? Eles podem se beneficiar dessas ferramentas ou essa realidade ainda está restrita às grandes instituições de saúde?
Não, na verdade o BI, ele é um conceito, ele não é um sistema. O BI, ele é um conceito de análise de dados. Entendo. Então, não é um sistema que eu compro e eu implemento na minha clínica. Mas esse tipo de tecnologia, ele está cada vez mais acessível. A tecnologia de informação, né? Alguns anos, grandes conglomerados ali da saúde, eles realmente tinham sistemas específicos, mas hoje, plataformas muito simples já têm esse tipo de análise, inclusive o próprio prontuário médico, e que dão pra gente esses indicadores, mas na grande maioria das instituições, uma planilha simples já serve de BI pra gente, porque ali você já consegue ver faturamento, taxa de ocupação, conversão, taxa de retorno, rentabilidade, margem de lucro. Ou seja, são informações muito simples da gente adquirir, não exige uma complexidade de tecnologia.
O Zé Carlos, fazendo um processo aqui de futurologia, não dá tão longe, qual será o papel desses dados ou dos dados da inteligência artificial e da análise preditiva na gestão médica e no relacionamento entre profissionais de saúde e pacientes?
A gente está caminhando para uma medicina cada vez mais personalizada e preventiva.
Isso.
Tá? Então, assim, a inteligência artificial, ela vai ajudar a gente, ela vai dar indicadores para a gente de padrões que muitas vezes passa desapercebido, tanto para o paciente quanto para o médico.
É.
E isso vai permitir para a gente antecipar problemas que poderia ali acontecer a qualquer momento.
Uhum.
Por exemplo, hoje em dia tem muito aqueles anéis, pulseiras no telefone que analisam a saúde pra gente. Ali a gente já consegue extrair muitas informações. Muitas delas vêm de uma tecnologia simples, mas também são integradas à inteligência artificial. Mas além disso, ela vai dar pra gente análise de previsão de falta dos pacientes de acordo com o perfil, identificação dos padrões de risco de cada paciente, do perfil de abandono, às vezes um perfil abandona mais o tratamento que outro, detecção precoce, né, dessas complicações clínicas mediante as comorbidades dos pacientes. Então isso vai permitir para a gente personalizar cada vez mais o tratamento desses pacientes.
Muito.
O profissional, ele vai ter ali um arsenal de recursos que vai possibilitar a ele a tomar melhores decisões em relação àquele paciente.
Ótimo. Olha, Zé Carlos, eu quero agradecer imensamente sua participação, muito interessante. Para quem quiser conhecer, vocês têm alguma referência no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, para as pessoas conhecerem o sistema?
Tem sim, pode acessar o meu Instagram é @DrJoséCarlosJúnior. Lá eu falo muito sobre medicina também, mas também muito sobre a parte de gestão, de clínicas.
Ótimo.
Consultórios para médicos, que eu acho que assim, o médico hoje ele está num momento em que realmente a tecnologia e a eficiência no trabalho é que vai ali garantir o seu futuro.
Quer dizer, você é médico também, né?
Eu sou médico, gestor da minha própria clínica e ajudo outros médicos a terem esse empenho ali no gerenciamento dos seus consultórios.
Muito obrigado. Sair um pouquinho
do operacional e ir pro tático estratégico.
Prazer enorme falar com você e
prazer falar de um
avanço como esse.
Sim, é muito legal. E tem muita coisa acontecendo, né?
Ah,
isso é um tema muito pertinente pra gente.
Nós vamos falar mais sobre isso com certeza daqui pra frente, meu amigo. Forte abraço pra você.
Muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade.
Nós é que agradecemos. Um abraço.
Abraço, tchau, tchau.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples. Basta descobrir a segurança da universitária Manu quando anda pelas ruas da sua cidade.
Eu me sentia frágil por situações de risco mesmo, da falta de policiamento, de iluminação. Já teve situações onde eu ouvi assalto de casa mesmo, sim. Teve situações também de roubar carro e roubo de celulares. Parecia que ninguém ligava.
Hoje, segurança é prioridade.
Eu percebi que tá tendo mais policiamento, existe mais viaturas, meu bairro tá mais movimentado.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para pessoas como a Manu, que ficou segura ao saber que Minas tem 7.700 novas viaturas e reduziu em 62% os crimes violentos.
Eu posso dizer que eu me sinto mais segura, com toda certeza.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
Está chegando o Dia dos Namorados. E você ainda não decidiu como vai comemorar? Chegou o Entre Velas, uma experiência diferente, exclusiva e fora do roteiro, na Oca Acolher em Juiz de Fora. Um evento com dois ambientes, uma para casais e um para solteiros. Boa música, atmosfera intimista, conexões, gastronomia e uma noite para viver. Não para explicar. Dia 12 de junho na Oca. Os ingressos são limitados e já estão à venda. Acesse o Instagram @oca.acolher. Saiba todos os detalhes e garanta seu convite. Entre Velas, uma noite fora do roteiro.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
A busca por qualidade de vida, longevidade e prevenção tem mudado a forma como as pessoas enxergam a saúde. Cada vez mais cresce o interesse por modelos de atendimento que integrem diferentes especialidades e acompanhem o paciente de forma mais completa e personalizada. Dentro desse contexto surgiu a eLife, um centro que reúne diversas áreas da saúde em uma proposta integrada, conectando profissionais e estratégias para promover mais bem-estar, autonomia e, claro, qualidade de vida, né? Para falar sobre essa proposta, sobre os diferenciais da eLife e sobre as tendências que estão transformando o setor da saúde, nós vamos conversar agora com o João Paulo Cruz, sócio do Instituto de Medicina Integrativa eLife. Ô João Paulo, prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Bom dia, prazer, obrigado.
Pois é, eu gostaria de saber como que surgiu a ideia de criar a eLife, qual a necessidade do mercado e vocês identificaram naquele momento.
A concepção da eLife, ela vem de um autocuidado mesmo. Então, assim, hoje nós temos vários atendimentos lá, que é voltado a um cuidado de longevidade mesmo.
Sim.
Uma saúde hoje que as pessoas não se preocupam muito, que normalmente você espera acontecer para depois você pegar e ir lá procurar realmente o médico, procurar o que está acontecendo. Então, sim, a ideia é de uma prevenção, é um cuidado com a longevidade mesmo, para um bem-estar melhor, para você conseguir envelhecer bem, porque é aquele ditado, né? Trabalhamos muito como somos novos, juntamos dinheiro
para depois gastar comprando remédio.
Justamente isso.
E é interessante, João, desculpe te interromper, porque pelo que você está falando, a questão é cuidar da saúde, não tratar a doença.
Sim, isso aí. É nosso foco hoje dentro da empresa. Nós temos hoje várias especialidades lá, tanto olhando toda a parte de endocrinologia, dermatologia, temos também ginecologistas também, temos a parte de psiquiatria e temos a parte também de odontologia integrada voltado com a parte estética também, e tem uma parte também da endocrinologia junto com o nosso nutricionista e fisioterapeuta também, para realmente entender o porquê hoje de uma saúde com qualidade, você poder praticar um esporte, conseguir ter uma estrutura física, até que ponto da sua idade você pode estar utilizando um esporte de alta performance ou não. Isso. E até diminuindo ele também.
Exatamente. E hoje existem clínicas, consultórios e centros de saúde de diversos formatos, né? O que que diferencia a eLife de outras empresas que atuam nesse segmento também?
Então, hoje nós temos lá uma concepção de uma medicina integrada, aonde que os nossos profissionais, tanto nossa parte de endocrinologista, nutricionista, fisioterapeuta e até a parte estética também, ela conversa entre eles para a gente realmente chegar a um diagnóstico de qualidade, aonde que a gente vai ter uma entrega de verdade para o nosso paciente e não trazer algo a um atendimento de qualquer maneira, não, realmente é um entendimento sobre a sua saúde, entender o processo de vida seu para você realmente chegar assim, olha, podemos te ajudar dessa certa forma a você chegar onde você quer.
Entendi. É porque muitas vezes a pessoa consulta diversos profissionais, né? Mas cada um olha apenas para uma parte do problema. O que que muda quando existe essa visão integrada que vocês aplicam da saúde?
Então, o diferencial é realmente assim, vamos pensar na parte mesmo de performance mesmo, longevidade. Tá. Hoje a gente tem o nosso endócrino, que é especialista na parte de emagrecimento, na parte hormonal também, e hoje também ela faz algo que é muito específico, é voltado à mulher, que é uma doença bem visível, que a maioria das mulheres tem e não sabe, que é o lipedema também.
Sim.
Então, assim, hoje se passa pela endócrino, ela faz todo um acompanhamento, ela vai fazer toda ali, você vai pedir uma gama de exames. Ela vai chegar, vai avaliar esses exames, vai fazer uma conversa com o nosso nutricionista e com o nosso fisioterapeuta para realmente estar avaliando ali qual que seria o melhor tratamento e a busca dessa pessoa também, né? Porque assim, hoje pode ser hormonal, pode ser físico também. Hoje a qualidade do sono nos dias de agora, né, a gente tem piorado muito, né? Porque o nosso psicológico, né, atrapalha demais a nossa vida, né? É muita correria, o nosso tempo começa a ficar muito escasso, muitos problemas também. E aí é onde a gente tem também o acompanhamento psicológico também, e às vezes até psiquiátrico também, que também. Não é quer dizer que seja psiquiátrico ser uma doença, mas é porque às vezes você precisa de uma medicação melhor para você ter uma melhor qualidade de sono, poder dormir. Então, assim, é onde que realmente os nossos profissionais, eles têm essa conversa para realmente trazer uma melhor qualidade de vida mesmo.
Você falou qualidade de vida e você falou também algumas vezes em longevidade. E esses temas têm ganhado, de fato, cada vez mais espaço nas conversas sobre saúde. Por que esses temas estão se tornando ou se tornaram tão relevante nesse momento atual, na sua visão?
Cara, João Paulo, foi o que eu acabei de falar. Eu acho que a nossa vida está tão corrida. E assim, eu acho que até a própria informação mesmo, né? É tanta coisa que chega de informação pra gente que acaba a gente não conseguindo assimilar tanta coisa. Então, assim, quando a gente fala em longevidade, a gente tem uma coisa que quase todo mundo faz, que é se automedicar.
Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil, né?
Sim, e a gente acha que se automedicar, a gente tá o quê? Tá diminuindo o problema, na verdade não, a gente tá protelando uma dor. Essa é a verdade. Então, assim, qual o foco da empresa é realmente o quê? Não protelar essa dor, é entender essa dor de verdade e realmente procurar algo que vai realmente te trazer o quê? Hoje foi o que a gente falou, né? Você trabalha muito para você envelhecer, para você juntar dinheiro, para você poder gastar. Na verdade, isso não existe, né? A ideia da eLife é justamente fazer um acompanhamento com você a partir dos 25, 30 anos, aonde que você faça um acompanhamento anual ali, realmente, para entender realmente como está a sua saúde e acompanhar a sua saúde de verdade, porque prevenir é remediar, e quanto antes você descobre qualquer coisa, mais rápido você consegue ali realmente ter uma condição de ter um tratamento específico, de realmente ter uma busca que vai te dar um retorno sobre aquilo ali.
Muito interessante mesmo, porque agora a questão da eLife, que quem normalmente procura eLife, existe assim um perfil predominante ou essa preocupação com a prevenção e qualidade de vida já alcança diferentes públicos, o João Paulo?
Olha, eu acho que a empresa está aberta a qualquer pessoa que realmente tenha uma vontade de ter esse autocuidado mesmo, entender que hoje a sua saúde vem à frente do que dinheiro, porque não adianta ter dinheiro se você não tem saúde.
Não resolve.
Então, assim, eu acho que a empresa está com portas abertas a qualquer pessoa que queira entender e conhecer o que nós temos a entregar lá dentro da empresa. Então, assim, qualquer pessoa que se sinta com a necessidade de querer ter uma qualidade de vida, pensar no futuro, envelhecer bem, estaremos lá de portas abertas para atender.
Como que as pessoas acessam a eLife?
Hoje nós temos o Instagram, @medicinaeLife e @odontomedicina. Tá. E temos também o nosso telefone lá também de contato também. Que pode ser o 329-8844-1897.
Sim. 1897, tá.
E pelo Instagram mesmo, que a gente tem uma facilidade hoje de estar retornando lá.
É o melhor caminho, né?
Hoje eu acho que o Instagram, ou até para as pessoas poderem avaliar a empresa, né? Ver o que nós temos, que nós podemos entregar lá também, né?
Isso aí. João Paulo, eu quero agradecer imensamente sua participação aqui, desejar sucesso para vocês aqui, sempre, tá? E você quer deixar uma mensagem aí pro nosso público com relação à saúde preventiva e medicina preventiva e integrativa?
Cara, sim, eu acho que hoje pensar em saúde é pensar em viver bem, e o foco lá da empresa é realmente qualidade de vida. vamos ter alguns programas aqui com vocês e nós vamos estar trazendo aqui os nossos profissionais para estar falando um pouco sobre a iLife que nós temos lá. Vamos trazer nossos médicos, vamos trazer nossos fisioterapeutas para poder fazer, trazer um entendimento melhor e abordar também a nossa endócrina lá. Hoje ela é focada em lipedema, que é uma doença que realmente atinge muitas mulheres e elas não conseguem entender realmente o porquê, porque às vezes as pessoas, elas têm um ganho de peso e não sabe porquê, acha que é por alimentação e na verdade não é por alimentação, é uma doença realmente que tem e não tem cura. E o próximo programa a gente vai estar contando aqui com ela aqui para estar falando um pouco de lipedema. E se as pessoas tiverem alguma pergunta para fazer, pode mandar no nosso Instagram, pode mandar aqui também pro Tribuna no Ar aqui, Antena 1 JF. Isso aí. Que nós poderemos responder aqui no próximo programa.
Exatamente.
Muito obrigado.
Eles estarão conosco aqui, a iLife estará conosco aqui respondendo alguns questionamentos, esclarecendo.